cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Sejam muito bem-vindas. Para hoje a gente tá nesse episódio, nesse dia, para a gente estar conversando sobre a moça piedosa nas amizades. Na última vez a gente falou sobre a moça piedosa nas redes sociais, então a gente falou sobre como devemos cultivar uma mentalidade de defesa e ataque, e é muito legal porque pelo menos eu me animo muito com esse tópico. Então, você pode ver, ele tá disponível tanto no Instagram quanto no Spotify, e hoje a gente vai estar falando sobre a questão de amizades. E a gente vai estar usando como uma das bases principais o livro Como Cultivar a Amizade Bíblica, do pastor Michael Haken e do Joel Bick. Na verdade, eu não sei se o Michael Haken, ele é pastor. Mas, enfim, a gente vai estar falando sobre esse livro. É um livro muito legal. E só se às vezes você quiser adquirir, a Eden Publicações, ela está fazendo uma promoção se você usar o cupom FEITULIPAS, sem acento. Na verdade, FETULIPAS, que é igual o handle do Instagram, que aí você vai poder comprar 5, você compra 4 e leva o 5º de graça. Então, é uma ótima ideia para você estar lendo em grupo, com outras pessoas, para vocês estarem sendo abençoadas juntas. Então, o que a gente vai estar falando hoje? Primeiro, a gente vai estar vendo o significado bíblico de amizades, e depois também a gente vai estar vendo tanto amizades na igreja, quanto também amizades com pessoas descrentes. Isso é importante porque às vezes a gente se perde no meio disso tudo. Então, esse é um assunto que a gente não fala o suficiente sobre ele, porque muitas vezes a gente deixa de lado, a gente pensa, já é uma coisa do dia a dia normal, a gente não precisa falar sobre isso. É interessante, no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o demônio ali, né, ele vai e fala um pro outro que esse é um dos tópicos que os cristãos menos falam sobre. E é interessante porque ele fala que são 3, que é o amizades, vaidade e um outro que eu não lembro exatamente qual é. Mas que é realmente um dos assuntos que a gente mais precisa e que a gente menos fala. Se você, por acaso, quiser ver mais conteúdo sobre isso, outras perspectivas e tudo, no canal tem uma playlist só sobre isso. Então, se você quiser dar uma olhadinha, vai lá que vai ser muito bom. E também lê esse livro porque ele é bem curtinho, mas ele é super prático e muito, muito bom. Então, vamos dar uma olhada o que são amizades na Bíblia, porque se a gente quiser viver como crentes, a gente precisa ver o que a Bíblia mesma diz sobre esses assuntos que a gente vai estudar. Então, primeiro ponto, a gente já vê desde o início, quando você abre sua Bíblia, o primeiro capítulo, você vai ver ali nas primeiras folhas, literalmente um ensinamento sobre amizade, porque se a gente for parar para pensar, o próprio Deus, ele vive em um ambiente de amizade, porque a Trindade é uma amizade perfeita e completa. Mas também a gente vê que Deus criou o homem para que ele também pudesse entrar nesse relacionamento. Então, é a Trindade nos convidando para a gente estar mais próxima de Deus, para a gente ter esse relacionamento de amizade. Mas não só isso, também a gente vê no relato de Gênesis que quando Deus criou o homem, uma das coisas que ele fez em seguinte foi criar a mulher para que ele pudesse ter uma amiga, uma companheira, uma ajudadora. Então, é muito interessante a gente pensar que já nas primeiras páginas da Bíblia, a gente vê o próprio Deus criando a amizade. Então, isso é muito interessante porque isso é um assunto que vai continuar durante a Bíblia toda. Alguns exemplos que a gente pode lembrar bem de cabeça, por exemplo, Davi e Jônatas, que diz que a alma deles se conectou um com o outro. Também, por exemplo, Moisés e Josué de alguma forma, porque eles estavam nessa amizade de que Moisés era basicamente o mentor de Josué. E também Ruth e Noemi, que é uma das que a gente mais lembra, né? Porque elas foram mulheres que realmente viveram uma amizade de elas verem que uma aprendia com a outra e assim elas estavam nesse relacionamento piedoso de amizade. Também o Senhor Jesus com os discípulos, a gente vê ali também Jesus com uma amizade mais profunda com Pedro, com João, com Tiago, mas que todos aqueles eram os amigos de Jesus. E também a gente pode pensar em Paulo. Paulo também, a gente poderia dizer que um amigo mais próximo que ele teve foi Timóteo, porque até Timóteo ele diz que Paulo, na verdade Paulo diz para Timóteo, né, meu filho amado no Senhor. Então eles tinham um relacionamento tão íntimo que era como um pai e um filho. E também a gente poderia pensar em outras amizades de Paulo, por exemplo, com Barnabé, com Silas. Então, Paulo, a gente também, se for ver todas as saudações finais nas cartas de Paulo, a gente encontraria também várias outras amizades dele e vários outros ensinamentos também sobre amizade. Mas, por outro lado, a gente viu que esses são tipos de amizades piedosas que a gente vê que as pessoas se uniram ali de alguma forma e elas conseguiram servir ao Senhor, expandiram o reino de Cristo, mas também existe o outro lado. Existem aquelas amizades que são literalmente feitas para a destruição. Então, se a gente for pensar em algumas, Acabe e Jezabel, que eles eram casados, então óbvio que um dos pilares de qualquer casamento é esse relacionamento de amizade, e quando se juntou esses dois, eles fizeram um mal muito grande para o povo de Israel, para o povo do norte. E também Ananias e Safira, que foram aqueles que mentiram para o Espírito Santo, que eles falaram que tinham vendido o terreno por aquela quantia, mas eles não tinham, eles estavam escondendo dinheiro. Também os filhos de Eli, se você lembra do relato de 1 Samuel, a gente vê que aqueles dois rapazes, eles tinham mentes completamente não piedosas e que eles também estavam sempre profanando o templo do Senhor e, por fim, o Senhor os matou por causa disso. Também outro exemplo ruim que a gente vê de amizade seria Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão e que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Então, eles também seriam um tipo de amizade que foi para destruição. Então, durante a Bíblia, a gente vê esses dois tipos, amizades para edificação e amizades para destruição. E se a gente for ver, por exemplo, no livro de Provérbios, a gente vê que as duas pessoas que a gente vê, que a gente vê ali a personificação, tanto da mulher sábia quanto da mulher tola. E quando a gente olha para essas duas, as duas elas estão chamando para que nós sejamos amigas delas. As duas estão fazendo chamados. Então, a sabedoria, ela fala, né, para que a gente a ame. E quando a gente entra num relacionamento de amizade com a sabedoria, nós ficamos sábios. Mas aquele que entra no caminho da mulher iníqua, ele morre. Então, a gente vê sempre esse padrão na Bíblia de amizades que foram para edificação e as amizades que foram para a destruição. E por que essas amizades, igual a gente mencionou, elas foram para a destruição? Porque elas não tinham Cristo como o centro. Cristo não era o alvo da amizade deles e não era o alvo deles também expandir o reinado de Cristo. O que eles queriam era simples, como eles eram governados por suas paixões más, eles estavam seguindo aquilo que o coração pecaminoso deles já estava inclinado para isso. Então é importante a gente ver uma coisa que é, nas amizades, aquilo que está no nosso coração é aflorado, seja para a gente confessar e se arrepender, ou para a nossa própria destruição. Por quê? Em uma amizade piedosa, você vai compartilhar aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. Mas também, entre pessoas não piedosas, uma amizade, aquilo dali simplesmente vai destruir as duas. Por quê? Porque elas vão falar aquilo que está no coração delas. Mas duas pessoas ímpias, aquilo que está no coração delas não é bom. Então, na hora que elas colocarem para fora, vai ser para a destruição das duas. Mas, novamente, os piedosos, quando eles vão e simplesmente falam aquilo que está no seu coração, uma vez que o coração é regenerado, o coração vai falar aquelas coisas que vão edificar. Mas se ainda tem, usando aqui também a metáfora que o John Bunyan usa no livro A Guerra Santa, se tiverem diabolinos escondidos e eles quiserem se levantar, nas amizades piedosas, eles vão ser levantados para serem confessados e arrependidos, e esses diabolinos mortos. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, de que nas amizades, aquilo que está no nosso coração vai ser aflorado. A gente também vai estar vendo mais sobre isso, também sobre alguns dos obstáculos à amizade. Então, mas antes disso, vamos só esclarecer também que as amizades, elas são um meio que Deus usa para nos santificar. Então, amigos cristãos, eles podem confrontar o pecado um do outro, eles podem se arrepender juntos, eles podem confessar juntos, eles podem crescer juntos pela oração e pela palavra de Deus, e eles também podem consolar um ao outro. Então, ele tem muita coisa que pode ter de bênção dentro dessa amizade piedosa. Mas então, vamos lá, vamos ver quais que são algumas dos obstáculos que a gente pode encontrar para as amizades. Aqui eu vou estar usando também como base o livro da Kelly Needham, chamado Friendish. Também no canal tem uma entrevista com ela e ela fala um pouquinho sobre essas coisas também. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Mas então, para a gente ser um amigo de qualquer pessoa, nós precisamos nos isolar. Isso mesmo, a gente precisa se isolar com Deus. Porque se a gente quiser ser amigo de outras pessoas, a gente vai simplesmente lutar para ter um relacionamento com Cristo, que é o nosso melhor amigo, para que então a gente possa ter um relacionamento com outras pessoas. Isso é tão importante porque no momento que a gente tem uma amizade profunda com Cristo, nós vamos ser para outras pessoas o amigo que Cristo nos ensinou a ser. Então, isso é muito importante para a gente ter em vista, porque são essas amizades que a gente cultiva com o Senhor, esse relacionamento de oração secreta, de estar constantemente orando ao Senhor, também de estar constantemente lendo a palavra do Senhor, conhecendo a Ele, para que então a gente possa orar a Ele de uma maneira que o agrade, também de uma maneira bíblica, porque orar algo que está contra a vontade de Deus, a gente sabe que a gente não vai receber o que a gente pede, mas quando a gente ora segundo a vontade de Deus, a gente vai receber aquilo que a gente pede. E isso a gente aprende por meio da leitura da palavra, também quando a gente medita, porque muitas vezes a gente tem o costume de só ler a Bíblia e depois, beleza, terminei, fechou, mas isso tá errado, a gente tem que parar e meditar naquilo que a gente acabou de ler, transformar aquelas palavras em orações, ou então a gente parar para tentar achar quais são as preciosidades que tem ali. Então, é muito importante a gente estar fazendo tudo isso de meditar, mas também falando sobre outros obstáculos que a gente encontra quando a gente vai se relacionar em amizades com outras pessoas. Então, a segunda coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa focar mais em ajudar a outra pessoa do que sermos ajudados. Não estou dizendo que você não pode esperar que a pessoa com quem você está cultivando uma amizade te ajude eventualmente em situações da vida, te aconselhe, tudo isso. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter essas expectativas. Mas a questão é, essa não deve ser a nossa expectativa número um, digamos assim. A gente precisa ter em mente de que nós estamos cultivando uma amizade também para focar na outra pessoa, não só em nós mesmos. Então, as coisas que a gente precisa largar para a gente conseguir ter uma amizade verdadeira com outras pessoas. A gente precisa deixar de lado o egoísmo, a autopiedade, o complexo de vítima e a inveja. Então, vamos dar uma olhadinha sobre cada um deles. Então, vamos lá. A gente sabe que essas coisas, no momento que elas se afloram nas amizades, elas podem destruir completamente. Ou seja, grandes amizades são simplesmente arruinadas no momento que a gente só fica focando no egoísmo, na autopiedade, complexo de vítima e na inveja. Mas se você tenta ser um amigo, se você busca um amigo para suprir só as suas necessidades, isso vai acabar se tornando totalmente... você vai acabar se tornando uma pessoa ciumenta, de que você não vai permitir que ela tenha relacionamento com outras pessoas, porque afinal de contas aquela pessoa só existe para satisfazer você mesmo e as suas necessidades emocionais. A gente não pode ter essa mentalidade, a gente tem que saber que os amigos são presente de Deus, que Ele dá e Ele tira. Então a gente precisa ter a mentalidade de que Deus está nos emprestando essas amizades, mas que se a gente trocar a ordem de onde elas deveriam estar, no sentido de que Cristo deve ser o nosso maior amigo, mas se a gente não ter isso em mente e a gente colocar outras coisas na frente, a gente pode acabar nos machucando e machucando a outra pessoa e várias outras que estiverem envolvidas nisso por perto. Então a gente precisa ter isso em mente e também saber que as amizades não giram em torno da gente, porque senão a gente vai correr o risco até de confundir as coisas e acabar piorando demais. E também eu achei interessante que a Kelly Needham, ela fala também sobre o perigo de quando amizades viram uma atração até homossexual. Então a gente precisa vigiar o nosso coração para que nada disso esteja acontecendo, mas que a gente possa ter as coisas no lugar certo. Então, foque no seu relacionamento com Cristo, saiba que você precisa matar o egoísmo para que assim você possa estar sendo um amigo que as outras pessoas precisam. Desse jeito você vai estar cultivando uma verdadeira piedade, uma verdadeira amizade com essas outras pessoas. Então, se você estiver focando em Cristo, não vai ter espaço para egoísmo nessa amizade. Então, foca nele e não em si mesmo. Outra coisa também que a gente precisa estar falando sobre é essa questão de autopiedade e o complexo de vítima que às vezes a gente acaba tendo. Entenda. Eu tenho uma coisa aqui só porque ajuda a gente a definir. Existe um termo em inglês que o nome é pity party, ou seja, uma festa de autopiedade, de dó de si mesmo. E esse termo eu acho tão interessante porque ele ajuda a gente a perceber, sabe aqueles momentos que a gente fica assim, ah, mas nossa, coitada de mim, eu sofro demais, ou então, ah, todo mundo, nenhum amigo é bom para mim, todas as pessoas, ninguém quer falar comigo, ah, porque na igreja só tem panelinha. Eu não tô dizendo que às vezes na sua igreja não tenha panelinha, mas quando a gente só fica focando nessas coisas e a gente usa essas situações ruins que tem à nossa volta, que a gente não pode negar a existência delas, mas quando a gente fica usando elas como uma desculpa pra gente se fechar e a gente ficar nós mesmos sozinhos, só falando sobre como nós somos coitados, isso já vira uma pity party, uma festa de autopiedade. E a gente tem que acabar com isso, porque isso gera murmuração e descontentamento, e isso é pecado. Então, a gente precisa saber que se a gente fica maior tempão falando que, nossa, como eu sou a vítima de tudo, nossa, tá todo mundo errado, menos eu. Então, a gente precisa entender que tem alguma coisa errada. O que a gente precisa fazer é entender que nós somos meras pessoas que dependem da graça de Deus, e Deus dá aquilo que a gente sabe, que Ele sabe que a gente precisa. Então, no momento que a gente aprende a descansar nele, a gente vai cultivar o contentamento e a começar a ter gratidão pelas coisas que Ele nos deu, e não ficar ingratos achando que a gente merecia mais coisa que Deus não tá dando pra gente. Não, tudo aquilo que Deus nos dá é porque a gente precisa disso. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de saber que, se a gente continuar com esse complexo de autopiedade e com esse complexo de vítima, a gente vai destruir amizades e a gente vai destruir a nós mesmos. Então, isso, no final das contas, não é bom pra ninguém. Então, vamos sempre lembrar, no momento que às vezes você tá na igreja e você fala assim, nossa, ninguém veio falar comigo hoje, lembra dessa live e fala assim, ah, é, isso daí é aquela coisa chamada pity party, então eu vou parar com isso. Então aí você vai mudar sua mentalidade pra falar assim, eu não vou ficar esperando alguém vir falar comigo, mas eu vou ir falar com outras pessoas. Então, a gente precisa sempre ter em mente de que uma coisa que a Eleni Derham falou na live, que na live não, né, na entrevista que a gente fez com ela, e que foi muito bom, que ela disse, quando eu chego na igreja, eu não paro pra pensar, ah, quem vai vir me cumprimentar hoje? Mas eu penso, quem eu posso ser amigo hoje? Com quem eu posso cultivar uma amizade? E isso é uma coisa ativa e não passiva. Porque se a gente simplesmente se fechar, a gente realmente não vai ter amizade com ninguém. Mas se a gente for intencional e buscar outras pessoas, a gente vai cultivar amizade com elas. Então, é muito importante ter isso em mente, porque senão a gente vai se fechar e isso vai ser só uma coisa que vai acabar nos destruindo. E a terceira, o obstáculo, né, que a gente falou, que é, na verdade, o quarto obstáculo à amizade, também é a inveja. Por que a inveja? Isso acontece quando a sua admiração por alguém vira uma cobiça, ou então quando você tinha uma ideia sobre a pessoa, você tinha alta expectativa sobre ela, mas aí depois, quando você vai conhecendo, você vai descobrindo que essa daí não era realmente a realidade, aquilo que você tinha na sua mente. E aí você vai tendo essa desilusão, e aí, então, a gente precisa saber que se você, por exemplo, vamos falar aqui alguns exemplos, se você tem alguma amiga que tá noiva e você não, aí você vai e começa a pensar, ah, mas ela não merece, esse cara é muito crente pra ela. Nossa, eu conheço todas as coisas, os problemas dela e tudo, ela não é crente assim, ela não tem nem a metade da piedade dele, ela não merece ele, não. Se às vezes esse tipo de sentimento pode mostrar uma inveja, uma cobiça e, consequentemente, né, um descontentamento no coração. Ou então, às vezes, você é uma esposa que não tem filhos e às vezes você tem uma amiga que já é mãe e já tem filhos. E aí você pensa assim, nossa, mas ela nem ensina os filhos direito, ela não merecia ter filhos, eu que merecia ter filhos, eu ensinaria eles muito melhor. Então, ou então, às vezes você tem aquela amiga que é conhecida por ser uma nerd de teologia, aí às vezes você pensa assim, ah, mas ela só tem pompa disso, na realidade ela nem lê os livros de teologia direito, eu leio muito mais do que ela. Então, no momento que fica tendo esse tipo de sentimento de que você sempre olha pra ela e fala que ela não merece aquilo que ela tem, possivelmente isso significa que você está tendo um sentimento de cobiça, de inveja em relação ao que ela tem, ao que ela é. Então, sempre tenta tirar isso. Ora ao Senhor para que Ele tire esse tipo de sentimento do seu coração, porque isso também destrói amizades e destrói você. Então, tire esse tipo de sentimento. Como a gente falou, a gente tem que deixar de lado toda o complexo de vítima, de autopiedade, a inveja e também a outra questão que era o do egoísmo, que a gente tem que deixar de lado essas coisas para que a gente possa florescer no Senhor, ter amizades que realmente vão ser bênção na vida, tanto nossa quanto da de outras. Então, a gente vai estar criando aquilo que as pessoas no mundo afora chamam de codependência, tóxico, essas coisas, mas que como cristãos a gente sabe que isso tem outro nome, que é o pecado. Então, se a gente não moderar o nosso coração, essas amizades vão se tornar ídolos e a gente vai estar pecando. Então, a gente precisa moderar o nosso coração, a gente saber aonde ele deve estar indo. Então, agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre tanto amizades na igreja, quanto também amizades com crentes. Então, vamos lá, porque cultivar a amizade bíblica, os autores, eles na dicas extremamente práticas, eles trazem 10 dicas, a gente vai estar pincelando só em algumas, a gente vai conseguir falar de todas hoje, mas se você adquirir o livro, você vai poder ler e vai se aprofundar melhor sobre isso, né? Mas então, vamos lá. Algumas das coisas que a gente precisa ter em mente nas nossas amizades. A gente precisa conversar, passar tempo juntos conversando para que desse jeito a gente possa se conhecer. Então, às vezes, convida alguma amiga sua para ir tomar um café ou simplesmente para, não sei, para passear, para caminhar juntas, para vocês passarem tempo conversando. Desse jeito, vocês vão aprofundar muito a amizade de vocês. Outra também dica é vocês estarem servindo juntas em algum ministério da igreja. Então, pensa se, por exemplo, vocês duas servem no ministério infantil da sua igreja. Então, aí vocês podem conversar juntas sobre isso, estarem servindo ao Senhor juntas nesse ministério, que vai ser uma grande bênção. Ou então, também vocês podem ter momentos de chorar juntas e de rirem juntas, que seriam momentos que vocês confessam coisas da vida uma da outra e também os momentos que vocês riem juntas. E vocês também podem se consolar e se aconselharem uma à outra. Então, é importante a gente ter em mente de que a gente também precisa ter um certo nível de vulnerabilidade nas amizades. Claro que não é qualquer pessoa que você acabou de conhecer, que você acha legal, você acha gente boa, que você vai sair contando todos os segredos da sua vida e todas as coisas vulneráveis sobre si mesmo. Não é isso. Mas a questão é que, à medida que a gente for se aprofundando nas amizades, um ponto importante também é estar crescendo nessa vulnerabilidade um com o outro. Também não quer dizer que você vai sair contando tudo, mas você vai saber o que contar e o que não contar. Então, é importante isso para que a gente possa estar crescendo. Mais uma coisa, um questionamento que às vezes pode vir da parte de algumas pessoas que às vezes tiveram, digamos assim, uma ferida de igreja, ou seja, alguém machucou um ao outro dentro da igreja, tiveram um relacionamento que acabou se machucando. A gente pode pensar, por exemplo, em Filipenses 4, o que Paulo fala para Evódia e Acinte, que, né, que diz: rogo a Evódia e Acinte que pense cordialmente no Senhor. E é interessante porque ali, se você for estudar um pouco mais sobre essa passagem, os comentaristas, eles dizem que provavelmente aconteceu alguma briga entre as duas e que aí surgiu tudo isso delas terem essa separação de não estarem conversando tanto. E aí é interessante porque Paulo, ele diz que o nome das duas está escrito no livro da vida e que quando elas estavam juntas, bem, elas estavam servindo muito, cooperando no evangelho. Então, é importante ter em mente que no momento que a gente está em briga com outras pessoas, a gente está, de alguma forma, ferindo o testemunho do evangelho, porque a gente não vai estar compartilhando aquilo que a gente acredita da maneira correta. A gente vai estar atrasando, digamos assim, a expansão do reino de Cristo. Então, é importante a gente ter comunhão e um bom relacionamento com todas as pessoas da igreja. Então, também uma coisa que a gente precisa ter em mente que se às vezes você teve uma ferida de igreja, tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás que eu achei muito interessante, que ela diz assim, abre aspas, descobri que a única coisa que pode curar feridas de igreja é a igreja, fecha aspas. E essa frase literalmente foi perfeita porque ela faz todos os links que muitas vezes a gente perde, porque muitas vezes a gente acaba se decepcionando com pessoas da igreja, mas a única maneira da gente superar essas coisas ruins que aconteceram é a gente tendo comunhão dentro da igreja. Então é muito importante a gente ter isso em mente para que a gente possa estar crescendo juntas e crescendo como povo de Deus. Mas então, também assim, só contando um pouquinho das minhas experiências, né, com amizades, porque desde que eu me entendo por gente, basicamente, eu oro a Deus pedindo por amizades. Eu lembro quando eu estava no ensino fundamental que eu orava, Senhor, me dê amizades cristãs, porque muitas pessoas em volta, mesmo aquelas que se diziam crentes, muitas vezes eu ficava com aquele sentimento de achar que Essa pessoa aqui, ela fala que é crente, mas dá um testemunho ruim. E muitas vezes eu simplesmente me fechava e não queria me relacionar com esse tipo de gente, e acabava que eu me relacionava muito mais com pessoas descrentes nessa época de escola. Mas então o Senhor, ele foi agindo no meu coração, e aí eu fui buscando amizades dentro da igreja. Mas em uma outra igreja que há uns anos atrás eu frequentei, eu via muito as moças, elas se juntando, porque elas gostavam de dorama, né, essas coisas coreanas aí. E elas se juntavam, elas faziam encontros e faziam todas aquelas coisas fofas. E eu ficava com aquele sentimento de, caramba, elas estão fazendo tudo isso e não me convidam, elas nunca nem me chamaram, nada disso. E às vezes eu ficava com esse sentimento de, eu ficava triste, sabe, de ver todas aquelas meninas felizes e tudo, e eu não sendo nem convidada. E aí eu lembro que uma vez eu tava conversando com a minha família sobre isso, e o meu irmão, ele me disse o seguinte: ele disse, é da vontade de Deus que você tenha amizades cristãs, então ora com confiança que o Senhor, ele vai trazer. E aí acontece que eu nem gostava dessas coisas, e aí eu comecei a assistir só para poder me encaixar com elas e tudo, mas acontece que depois eu parei, porque teve umas coisas que eu não tava gostando nisso, então assim, tava muita vaidade, sabe, aquelas coisas vãs que você fala assim, tô perdendo tempo vendo isso. Mas enfim, o Senhor, ele foi e me impeliu a estar orando por amizades cristãs. E aí eu lembro que quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, foi assim, uma bênção, porque eu fui encontrando outras pessoas que realmente estavam sérias em relação à vida cristã, à fé cristã. Então foi muito bom para mim saber que o Senhor respondia orações. Orações que eu fazia desde quando eu estava, digamos aí, na quarta série, o Senhor, ele respondeu quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Então, tudo que eu precisava ser era paciente e continuar orando, porque eu não sabia qual seria. Tem uma não sei se é uma ilustração, mas digamos assim, mas que alguém disse que é como se fosse um cálice que a gente não sabe quando que vai ser a última gota que o Senhor, a partir de então, ele vai responder a nossa oração. Então, eu achei isso sensacional para a gente ter em mente de que o Senhor, ele responde as nossas orações, e quando a gente ora por amizades, ele responde. Mas aí, continuando, depois eu mudei de igreja e tudo, e aí eu comecei a ver um carinho tão grande das pessoas que estavam ali simplesmente buscando me incentivar, me motivar, e também que estavam prontas para que eu pudesse chegar e ser uma amiga para elas também. Então foi uma bênção tão grande tudo isso que o Senhor fez. Então, assim, compartilhando um pouco da bênção, né, que o Senhor, ele deu. E uma coisa que eu fui aprendendo é que, na época que eu tava muito focada nessas meninas, como eu disse, que faziam esses encontros e tudo, e eu ficava com esse sentimento de que, nossa, todas elas estão lá, menos eu. Quando eu ficava muito focada nisso, eu não via outras amizades que estavam ali perto e que eram grandes bênçãos de Deus também. Então, por exemplo, uma outra amiga que também sempre me incentiva e que a gente já conversou bastante sobre vários assuntos, que ela sempre está pronta para ouvir e todas essas coisas, e que quando eu estava muito focada nessas outras amizades, eu não conseguia simplesmente parar para prestar atenção nelas também. Outra amiga que a gente fez um estudo sobre amizades juntas e que a gente chama uma outra de amiga intencional, e que o Senhor foi uma bênção muito grande de tê-la na minha vida. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente: quando a gente fica focada muito em um grupo específico, falando assim, ah, eu queria estar nesse grupo, mas eu não tô. Quando a gente foca demais nesse outro, a gente acaba não vendo as amigas que o Senhor está colocando do nosso lado e que são grandes bênçãos dele. Então, a gente precisa ter em vista que o Senhor, ele coloca as amizades no nosso caminho. Aqui nesse livro da Amizade Bíblica, os autores, eles falam muito sobre isso, sobre como que o Senhor, ele vai guiando as amizades para que ou elas se esfriem ou para que elas se aprofundem. Então, é interessante também, porque quando eu estava no terceiro ano, uma dessas amigas que foi uma grande bênção do Senhor na minha vida, depois acabou que a gente se distanciou porque ela se mudou e tudo, mas ela continua sendo muito querida ao meu coração. Mas que o Senhor, ele, com o tempo, ele, de alguma forma, na providência dele, fez com que ela fosse para outra cidade e tudo, mas que eu sei que o Senhor, ele está agindo tudo para o bem. Então, lição com toda essa história que eu contei: não fique focando nos grupos de amizades que você não está inserida. Foca naqueles grupos que o Senhor está te dando a oportunidade de entrar e de se aprofundar ali, porque essa é uma grande bênção de Deus, porque desse jeito você vai estar encontrando amigas que o Senhor está colocando no seu caminho. E também é engraçado porque parece que as nossas maiores amizades são aquelas que a gente não pensava que ia ser tão amigas nossas. Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga hoje que, antes da gente começar a ter um relacionamento mais profundo de amizade e tudo, Eu achava, antes da gente se conhecer mais, eu achava que eu ia ser muito mais amiga da irmã dela. E porque idade era mais parecida e tudo, mas acontece que o senhor ele foi guiando para que a gente tivesse um relacionamento maior e mais maior amizade e tudo. E tem hora que eu penso assim, caramba, foi tipo Davi e Jonatas, porque sabe quando você começa a conversar com a pessoa e você vê assim, caramba, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Então fica aquela coisa muito boa que o senhor ele vai dando ao nosso caminho. Então assim, ai, muita bênção do senhor. Então se você tá no momento, como eu tive algum tempo atrás, de que você ora por amizades e que você dá a impressão, você sente que, caramba, nunca tá chegando essas amizades, ora ao Senhor, porque Ele vai te dar amizades. Ele, se é da vontade dele que você tenha amigos cristãos, e é da vontade dele que você tenha amigos cristãos para ter comunhão com o povo de Deus, então Ele vai responder a sua oração, porque isso está de acordo com a vontade dele. E também, ore para que o Senhor abra os seus olhos para as outras amizades perto de você, que às vezes você não prestou atenção simplesmente que elas estão ali, que elas são às vezes a resposta de oração que o Senhor está te dando, e que às vezes você está focado em outra coisa e está perdendo aquelas ali. Então, ter isso em mente é muito importante. Agora, deixa eu tomar um gole d'água para então a gente falar sobre amizades com descrentes. Vamos lá. Aqui também no livro da Amizade Bíblica, deixa eu ver se eu acho aqui, porque ele tem um esqueminha aqui de. Aqui, os círculos concêntricos, que eles ajudam muito a gente a entender esse grau de amizade, porque aqui eles colocam os níveis de amizade. Então, existe o nível 1 de amizades, que são as pessoas estranhas, simplesmente elas estão do lado de fora. Ah, não, desculpa, elas são do lado de fora do círculo, eu olhei errado aqui rápido. Existe o nível 1, que são as pessoas que são os meros conhecidos. Existe o nível 2, que são os aliados, existe o nível 3, que são os companheiros, e existe o nível 4, que são os confidentes. Esses são os quatro níveis de amizade. Então, só para a gente ter uma ideiazinha. Estranhos, pessoas que estão fora do círculo, são pessoas que, óbvio, são estranhas a nós, a gente não conhece. O nível 1, de pessoas conhecidas, às vezes que você, conhece de vista, sei quem é e tudo, mas não tem nenhuma amizade com elas. Também existe os aliados, ou seja, você tem um alvo em comum com essa pessoa e ela acaba criando assim um nível de relacionamento razoável. Então aí pode pensar, por exemplo, colegas de turma que você às vezes, pessoas que às vezes você costuma fazer trabalho, essas coisas, que vocês estão aliados porque vocês estão com uma coisa em comum, que é vocês têm que fazer o trabalho, ou é o projeto, coisas do tipo. Então vocês são aliados. Então seria o nível 2 de amizade. Existe também os companheiros, ou seja, aquelas pessoas que estão mais próximas a você e que, por exemplo, que ele como ele compartilha aqui, com quem você compartilha aspectos significativos da sua vida e trabalho. E também existe o passo 4, que são os confidentes, que são aquelas pessoas mais íntimas que você tem, que ele diz aqui, são amigos muito íntimos que são como uma só alma com você, com quem você compartilha suas esperanças e medos mais profundos. Então, existem esses quatro níveis de amizade. Mais uma coisa que a gente precisa ter em vista. Pessoas que são descrentes, elas não devem estar no nosso nível 4. Por quê? Porque a gente compartilha os nossos medos e esperanças com aquelas pessoas com quem a gente confia e a gente vai estar literalmente compartilhando nosso coração. E se a gente for compartilhar o nosso coração com alguém que não tem o mesmo coração que a gente, ou seja, um coração regenerado, um coração transformado por Cristo, mesmo que a pessoa tenha as melhores intenções do planeta de falar bons conselhos para você, ela simplesmente não vai conseguir. Então, vai ser você exigir de alguém algo que ela simplesmente não pode te dar. Então, tome muito cuidado, não coloque amizades com descrentes no nível 4 de amizade, que seria o nível mais profundo de confidentes. Porque senão você vai acabar se machucando e também a pessoa eventualmente vai ficar chateada com você, porque luz e trevas já tem essa diferença entre si. Então, a gente precisa ter isso em mente. As pessoas descrentes, elas poderiam chegar até a parte de aliados. Por quê? Porque você está no trabalho, colegas de trabalho que você conhece, então você simplesmente se relaciona com eles para fazer o trabalho, mas também no sentido de que vocês têm um alvo em comum com essas pessoas de evangelizar. Ou seja, todas as amizades com descrentes que a gente tem que ser intencional com elas de falar assim: olha, eu sei que eu tenho algo que você precisa, que é Cristo. Então, eu vou fazer de tudo para compartilhar Cristo com você, porque eu sei que é isso que você precisa. Então, a gente pode chegar até o nível 2 com essas amizades, porque aí a gente vai estar cultivando de uma maneira saudável e intencional. Porque se a gente acabar confundindo essas coisas, vai ser muito ruim. Também voltando de novo aqui à minha história, né? Eu aprendi basicamente isso de um jeito difícil, porque eu lembro que durante todo o ensino fundamental e grande parte do ensino médio, eu tinha amizades com pessoas que não eram crentes, mas porque também eram pessoas com quem eu tinha estudado junto a vida inteira, conhecia desde pequena e tudo, então naturalmente eu tinha um carinho por essas pessoas, o que é normal, porque se conhece a vida inteira. Mas também eu fui não moderando da maneira como eu deveria, porque muitas vezes eram pessoas que falavam palavrão e com o tempo elas falavam tanto que eu já não doía no ouvido, sabe? Ou então pessoas que às vezes falavam sobre o que elas faziam no fim de semana e aí eram aquelas coisas de, óbvio, de ímpios. E às vezes eu, estando ali perto deles, eu simplesmente ouvia aquilo e eu sabia que, tipo assim, eu não sou desse jeito, mas eu também não tinha aquela coragem de estar sempre reprovando. Então, foi uma coisa que depois eu lembro que o senhor usou o meu pai, que a gente estava numa caminhada juntos e que ele falou: Beca, você sabe que se você estiver cultivando amizades com essas pessoas ímpias, você está em desobediência a Deus. Então, foi aí que eu também comecei a orar mais fervorosamente e, graças a Deus, o Senhor respondeu e trouxe pessoas crentes ao meu caminho. Então, é muito importante a gente ter isso em vista, de tomar cuidado com amizades com descrentes. Claro que a gente pode se relacionar com eles, mas sempre de uma maneira intencional de estar compartilhando o evangelho com eles. Então, é muito importante ter isso em mente, para que senão a gente vai acabar caindo em tentação, seja de fofocar, seja de ficar ouvindo as besteiras que essas pessoas falam, simplesmente pelo portão dos nossos ouvidos e ouvindo todo tipo de coisa má, ou então também às vezes a gente vai acabar tendo a tentação de negar a Cristo com as nossas atitudes. Então é muito importante a gente não cair nisso e lembrar do Salmo primeiro: bem-aventurado aquele que não anda na roda dos, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tendo isso em mente, a gente vai conseguir servir a Cristo de uma maneira que vai glorificá-lo com as amizades. Eu também acho interessante, tem uma coisa que uma vez eu ouvi o John Piper falando, que é: Cristo morreu para que nós tenhamos amizades. E eu demorei um tiquinho para entender isso, porque eu vi a primeira vez e eu fiquei assim, acho que tá um pouco exagerado. Mas depois eu fui entender o que ele falou. E é interessante porque Cristo, ele morreu para que a gente pudesse ter um relacionamento, sermos reconciliados com o Pai. E também Cristo morreu para que a gente pudesse ter a igreja, para que a gente pudesse ter comunhão com os outros. Então, Cristo morreu para que nós tivéssemos amizades também. Então, é muito importante a gente saber disso, porque a partir daí a gente vai valorizar também as nossas amizades. Existe um poema antigo que diz, né, nenhum homem é uma ilha. E isso é verdade, porque a gente não pode se isolar e falar assim, ah, eu não vou ajudar ninguém, não vou servir ninguém, vou ficar na minha, não vou ajudar nada e eu vou viver uma vida solitária. Não, não tem como, é impossível você viver uma vida totalmente solitária. Mas é importante a gente saber que Deus, ele coloca as amizades no nosso caminho e ele mesmo é quem desenvolve elas. Tem aqui uma frase da Sarah Edwards nesse livro aqui que eu acho muito bonita, que ela diz o seguinte: a verdadeira amizade é primeiro acesa por uma centelha do céu, e o céu nunca permitirá que ela se apague, mas ela queimará por toda a eternidade. Então, mostrando que amizades piedosas, elas são feitas no céu, o próprio Deus faz elas. E se foi Deus que fez, elas vão durar toda a eternidade, e não só nessa vida aqui. Então, é muito importante. Depois, pega esse livro para ler, porque ele é muito bom. E novamente o nome dele, que é Como Cultivar a Amizade Bíblica. É um livro muito legal e que eu fiquei muito feliz de ler porque me ensinou bastante coisa. Então, busque amizades e glorifique a Deus por meio delas. Obrigada por ter escutado esse episódio do podcast Fé e Tulipas. Por isso, compartilhe com as suas amigas para que vocês estejam crescendo juntas no conhecimento do nosso Senhor. Você também encontra Fé e Tulipas no YouTube e Instagram. Então se inscreva e siga para você não perder nenhuma novidade. E eu espero você aqui no próximo episódio, semana que vem.